Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que me dirijo a você agradecendo a sua companhia e convidando-o para mais um tempo de reflexão e estudo com base nas Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Vivemos dias em que a pregação tem atingido níveis preocupantes. Dos púlpitos das igrejas e das diversas plataformas onde pretensamente se afirma proclamar a palavra de Deus, constatamos que a pregação merece toda a atenção daqueles que amam as Sagradas Escrituras e são conscientes de que ao pregar estamos falando da parte de Deus. Num tempo em que se valoriza pouco a palavra falada e a palavra escrita, num tempo em que se demonstra mais interesse pelas imagens e pelos sentimentos, em tempos em que o prazer imediato e a satisfação emocional se tornam o grande alvo a ser alcançado, a metodologia adequada para a pregação bíblica é tremendamente necessária. Por isso é que temos dedicado todo o nosso esforço, o nosso empenho, para que os programas que temos levado ao ar sejam relevantes e veículos úteis nas mãos de Deus para levá-lo à maturidade cristã ou à salvação em Jesus Cristo. Esses objetivos têm sido alcançados graças a Deus e sabemos isso através da comunicação que temos com vocês. Cartas, e-mails e telefonemas têm chegado até nós expressando o valor do programa, mas também questionando-nos sobre algumas dúvidas, sobre alguns textos difíceis, enfim, sobre os mais variados assuntos. E essa liberdade que queremos que você tenha conosco para escrever, para compartilhar aquilo que vai no seu coração. Por isso mesmo, hoje eu registro o telefonema que recebemos do AP, da cidade de Dias d'Ávila, lá no estado da Bahia. O nosso querido amigo AP nos telefonou e nos disse então essa mensagem. Agradeço a Deus pela equipe do Através da Bíblia, pois ele o usa para os estudos na Escola Bíblica Dominical. E para os pequenos grupos de estudo, ele também tem usado os nossos estudos que temos levado ao ar aqui no programa. Ele envia saudações a toda a equipe e a todos os nossos ouvintes, companheiros dele, então, no Através da Bíblia. Querido irmão AP, querido amigo, agradecemos o seu telefonema e nos sentimos felizes quando percebemos que Deus tem nos usado para a educação de muitos irmãos. Na verdade, o que nos alegra é percebemos que aqueles que têm recebido as nossas mensagens têm tido a oportunidade de compartilhá-las com outros irmãos e com outros amigos. Com isso, nós constatamos que alcançamos muitos outros amigos de uma maneira que só Deus conhece o seu número exato. Então, louvamos a Deus porque Ele tem usado esse programa e queremos contar com a parceria de todos vocês que nos dão o privilégio da sua audiência. Queremos contar e precisamos contar com as suas orações. Orem pelo nosso projeto para que Deus nos dê condições de publicarmos também todos os comentários dos livros bíblicos que nós já temos estudado. Mas orem também em favor de cada programa, para que Deus fale a cada um de nós, que fale aos nossos corações. E é exatamente para isso que eu quero convidar você e a todos que me sintonizam nessa hora. Vamos orar. Pai querido, agradecemos pelo teu cuidado, pela tua proteção e pedimos, Pai, que o Senhor nos ilumine agora através do teu Espírito para que possamos entender a tua palavra. Pedimos também que por ele mesmo sejamos capacitados para te obedecer. Tu sabes o desejo do nosso coração, que é só te glorificar. Pedimos então a tua bênção e receba também a nossa gratidão por tantas coisas boas que o Senhor tem feito para nós. Nós oramos com gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-a.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudar dois capítulos do livro de profeta Isaías. Nós vamos estudar Isaías 34, 1 a 35, 10. São dois capítulos muito interessantes que nos colocam no final da primeira parte do livro de profecias de Isaías. Nesses capítulos, encontramos o auge da profecia de Isaías, quando ele foi usado para trazer sentenças condenatórias ao povo das nações circunvizinhas e aquelas que se relacionavam com Judá. No capítulo 34, onde há o julgamento contra as nações, temos que entender que, embora se mencione Edom por três vezes, nos versos 5, 6 e 9, esse julgamento se estende contra todas as nações. Não era incomum, nesses casos de sentenças condenatórias, ser usado o nome de uma das nações opositoras do povo de Deus como símbolo do julgamento e do juízo divino contra todas as demais nações que se opunham a Deus e ao seu povo. Exemplos desse procedimento podemos ver ao se usar o nome de Moabe nos capítulos 24 a 27, ao se usar o nome da Fenícia em Joel, capítulo 3 e capítulo 4, e ao se usar o nome de Gog em Ezequiel 38 e 39. São nações, símbolos de todas as outras nações. Assim, ao mesmo tempo em que constatamos que no capítulo 34 o profeta descreveu de um modo muito objetivo a condenação do Senhor contra as nações, no capítulo 35, temos uma mensagem de esperança e de uma alegre expectativa para aqueles que temem a Deus, para aqueles que esperam a recompensa pelo seu temor e devoção ao Senhor. Mas, querido amigo, antes de nos dedicarmos à análise desses dois capítulos, é importante recordarmos como que o profeta nos trouxe até aqui. Você deve se lembrar das maldições dos capítulos 28 a 33, compostas dos cinco ais. Aquelas palavras condenatórias nos colocam nos tempos do rei Ezequias, nos últimos anos do século 8 a.C. Como vimos, Jerusalém estava ameaçada conforme o capítulo 29, e Ezequias estava se aliando, tinha se aliado ao Egito, conforme os capítulos 30 e 31, na tentativa de estar seguro contra o avanço dos assírios. Nós vimos naqueles capítulos que Deus repreendia duramente o seu povo por não confiar nele e buscar socorro no Egito, um povo pagão, idólatra e incrédulo. No capítulo 33, que vimos no último programa, o ai contra o império da Assíria era o ai contra o destruidor que seria destruído. E nesses capítulos, no programa de hoje, 34 e 35, encontramos então uma mensagem que desvenda a ira e o julgamento de Deus que recairão sobre todos os seus inimigos enquanto ele restaura e salva o seu povo arrependido. Quando olhamos para esse contexto com essas perspectivas, quando observamos o contexto e o entendemos, então, é possível dar o seguinte título a esse capítulo que é expresso nessa frase: a salvação e a restauração divinas. A salvação e a restauração divinas. Esse é o título, então, desse texto que nós vamos estudar hoje, Isaías 34, 1 a 35, 10. Querido amigo, no texto do capítulo 34, encontramos Deus sendo descrito como um grande guerreiro que executa o seu juízo, que executa a sua vingança contra os seus inimigos. Essa ação poderosa de Deus será tão marcante que o próprio reino celeste, o exército dos céus, sentirá esse impacto. Edom, então, é mencionado como símbolo das nações que se opuseram ao povo de Deus, e isso pode ser confirmado e está de acordo com a profecia de Obadias. Assim como Edom, todos os inimigos do povo de Deus, inimigos do próprio Deus, seriam destruídos, seriam arruinados. Essa era a ordem divina e assim seria feito conforme os versos finais desse capítulo 34, os versos 16 e 17. Nesse capítulo 34 ainda temos uma visão terrível da ação do Senhor contra os povos que não o adoram e não o obedecem. E, consequentemente, temos uma visão dos resultados fatídicos que seriam experimentados. A destruição seria de tal ordem que os animais, as aves, os espinhos, as ervas daninhas, as feras do deserto teriam, naquele território devastado, o local adequado para suas habitações. Querido amigo, quando Deus coloca sua poderosa mão contra alguém, é a mão do juízo mais doloroso que o universo conhece. Assim, Deus tratará e tratou esses inimigos. Por outro lado, como que a balancear as ações divinas, o capítulo 35 vai nos mostrar uma outra faceta do nosso querido e amado Deus. Encontramos na sequência do juízo a descrição da bondade, da misericórdia, da paciência de Deus para com seu povo. No capítulo 35 encontramos a fidelidade do Senhor em manter a sua promessa de perdão, de reconciliação, de restauração em favor do seu povo. E essa restauração e essa salvação, vindas da parte de Deus, afetaria também a natureza agora de uma forma abençoadora. O deserto seria modificado, os terrenos secos seriam restaurados, os deficientes experimentariam as bondosas ações do Senhor e todo o ambiente do povo de Deus seria alterado de tal maneira a possibilitar momentos de alegria, de paz e de cânticos festivos. O povo de Deus que experimentaria a salvação do Senhor voltaria para Jerusalém cantando e salmodiando o Senhor por seus generosos feitos. Querido amigo, essas palavras devem nos encorajar, devem nos estimular a andarmos corretamente diante de Deus. Sabe por quê? Pense comigo. Assim como a mão pesada de Deus é o maior juízo do universo contra o pecador, a sua bondosa mão abençoadora sobre aqueles que andam nos seus caminhos é o maior privilégio que aquele que teme a Deus pode experimentar em toda a sua jornada aqui nesta terra. As palavras do capítulo 35 certamente nos conduzirão a bendizer o Senhor, a exaltar o seu nome e a sua pessoa por tão grande salvação. Você tem experimentado essa presença maravilhosa de Deus na sua vida? Veja bem, Davi experimentou, você deve se lembrar disso. E ao experimentar o perdão, a graça, a bondade, a misericórdia e o amor de Deus, Davi só pôde louvá-lo com essas palavras: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Por quê? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mas confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Eu li para vocês os versículos 1 a 5 do Salmo 32. Querido amigo, você se lembra que nós já estudamos esse Salmo? Você se lembra dessas palavras? É, você tem experimentado a realidade da graça e do perdão de Deus na sua vida? É por isso que, ao estudarmos esse texto, nós podemos extrair o seguinte princípio, e é um princípio encorajador para todos nós. Eu gostaria que você anotasse esse princípio e orasse para que Deus lhe desse condições de aplicá-lo em sua vida. Somente através da perdoadora e poderosa ação de Deus, podemos experimentar a sua salvação restauradora. Eu repito, esse é o princípio que extraímos do capítulo 34 e 35 do livro de Isaías. Somente através da perdoadora e poderosa mão de Deus podemos experimentar sua salvação restauradora. E nesse texto nós vamos encontrar cinco sinais dessa salvação restauradora que Deus dá ao seu povo. O primeiro sinal da salvação restauradora de Deus é a condenação do ímpio. capítulo 34, 1 a 8. Na verdade, o que nós encontramos nesse texto, quando você tiver a oportunidade, leia-o. Aqui nós temos uma das mais sérias convocações de toda a Bíblia. As nações são convocadas para ouvir o anúncio do julgamento divino. É o eterno propósito de Deus que vai ser desencadeado num julgamento sem precedentes. Mas é necessário destacarmos também que o ataque aos inimigos do Senhor é o ataque promovido, desencadeado, pelo próprio Senhor. O Senhor é que está indignado contra as nações e é a espada do Senhor que se encherá de sangue dos seus inimigos. Em certo sentido, esse julgamento reflete o juízo do Senhor que está em consonância com os demais ensinos bíblicos que mostram claramente a vitória final do reino de Deus contra todos os inimigos da justiça divina. Querido amigo, diante dessa terrível manifestação do juízo de Deus, diante desse terrível oráculo em que Deus se coloca contra os seus inimigos, a pergunta que todos nós devemos responder com sinceridade é: já estou a salvo desse terrível julgamento? Você que está me ouvindo agora, você já está a salvo desse terrível julgamento? O segundo sinal da restauração salvadora de Deus, da salvação restauradora que Deus concede ao seu povo, é a destruição do inimigo. Veja o capítulo 34, versículos 9 a 15. Leia-o depois em outro momento. Mas nós encontramos nesses versos, dando sequência à descrição do julgamento, as suas características são apresentadas em termos ilustrativos, mostrando então os rios de Edom cobertos de piche e o solo transformado em enxofre. Ora, essa descrição nos faz lembrar da experiência que Sodoma e Gomorra tiveram, conforme Gênesis 19. E conforme Jeremias descreve essa destruição de Edom, usando as duas cidades também destruídas como modelo do que vai acontecer quando o Senhor colocar sua pesada mão de juízo contra os ímpios. O verso 11 do capítulo 34 usa uma terminologia muito clara: cordel de destruição e prumo de ruína, ou como lemos na NVI, o caos como linha de medir e a desolação como fio de prumo. Ora, essas expressões que demonstram que o juízo divino passará sobre a terra, demonstram também que ela nunca mais será renovada. Essas palavras certamente nos fazem lembrar de que o nosso Deus é fogo consumidor. Podemos ter certeza de que não experimentaremos esse juízo divino. Por quê? Porque quem tem o Filho tem a vida e passou da morte para a vida. O terceiro sinal da salvação restauradora de Deus é o cumprimento da promessa, conforme nós lemos nos versículos 16 e 17. Para o bem ou para o mal, para recompensar com dádivas ou para derramar o seu juízo, é necessário recordarmos que quando o Senhor promete, Ele cumpre a sua palavra integralmente. Esse livro do Senhor, que não se consegue identificar, como diz o versículo 16, parece reter o conteúdo de todos os seres que foram criados, e assim nenhum animal ali mencionado ficaria afastado dessa duríssima distribuição que o Senhor fará do território do inimigo, dividindo-o entre os animais, numa nova demonstração de que as feras teriam aquele território como sua possessão definitiva. Querido amigo, com essas palavras contundentes, o capítulo então é encerrado e nos deixa a lição de que essa é uma profecia escatológica. Mas devemos nos lembrar também que essas palavras representam figuradamente o julgamento do pecado cruel, não somente dos edomitas ou idumeus, mas representa o julgamento e o juízo de todas as nações e de todos os indivíduos, aqueles que não temem e não servem a Deus. Mas graças a Deus mesmo, o texto continua, e agora com o capítulo 25, nós vamos encontrar então um quarto sinal da salvação restauradora de Deus, que é o restabelecimento físico e espiritual do seu povo. Capítulo 35, versículos 1 a 7, nós lemos o seguinte: o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa. ele romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será devolvida, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam então as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá, virá com vingança, mas virá com divina retribuição, virá para salvá-los. Nesses versos, mudando completamente de direção, ao invés de condenação e de destruição, encontraremos salvação, restauração, encontramos aqui mensagens de esperança. Querido amigo, essa restauração será completa e, inclusive, a natureza a experimentará. O deserto e os lugares secos se alegrarão. A tristeza e a escuridão serão trocadas pela alegria e a luminosidade. O povo de Deus estará jubiloso e entoará cânticos de louvor ao Senhor. A salvação do Senhor será maravilhosa, mas, além de todas essas transformações, haverá uma palavra de encorajamento. Nos versículos 5 a 7, temos descrita de uma forma maravilhosa a compaixão do Senhor na restauração do seu povo. Veja bem, os cegos, os surdos, os coxos, os mudos serão beneficiados pelas poderosas e abençoadoras mãos do Senhor. Mas conforme os versos 4 em diante, os desanimados de coração ouvirão uma voz firme, porém uma voz serena, dizendo-lhes, sejam fortes, não temam. Querido amigo, essa é uma das mais belas palavras que aqueles que temem o Senhor ouvirão. Sejam fortes, não temam. Você tem certeza de que você a ouvirá também? O quinto sinal, então, da salvação restauradora de Deus, esse é o sinal final deste texto em que nós percebemos que Deus tem bons propósitos para com seu povo, é a volta do remanescente salvo pelo Senhor. Capítulo 35, 8, 9 e 10 são os versículos finais desse texto. O quinto sinal, então, da salvação restauradora de Deus é a volta do remanescente salvo pelo Senhor. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os remidos andarão por ele. E os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cânticos de alegria. Duradoura alegria coroará a sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles e a tristeza e o suspiro fugirão. Sim, querido amigo, essa volta triunfante do remanescente para a terra prometida aconteceria depois deles experimentarem, através do exílio, a dura disciplina do Senhor. Mas depois de perdoados e novamente aceitos por Deus, só os remidos pelo Senhor é que passarão por esse caminho santo. O imundo, aquele que não teme a Deus, o pecador, o ímpio, o iníquo, eles não passarão por esse santo caminho. Esse será um caminho especial para gente especial, pois o animal feroz não estará presente provocando temor ou ansiedade. Os resgatados do Senhor voltarão e estarão de novo em Sião. E essas palavras, que certamente foram dirigidas para os judeus que retornariam do exílio babilônico, são aplicáveis a você e a mim também. E, na verdade, elas são aplicáveis a todos os que depositam a sua vida e a sua confiança aos cuidados do Senhor. Só os resgatados. Isso é, só aqueles que foram agraciados com o grande amor divino é que terão a oportunidade e o privilégio de caminharem por esse caminho que conduz à salvação. Querido amigo, concluindo então esse estudo, nós temos que ver essa maravilhosa salvação e restauração como algo aplicável a nós nos nossos dias. Como disse na frase que resume esse texto, somente através da perdoadora e poderosa ação de Deus podemos experimentar a sua salvação restauradora. Você tem dado graças a Deus por tão grande salvação? Você tem vivido de uma maneira justa e correta e tem certeza de que vai estar com o Senhor? Querido amigo, eu oro para que você tenha essa certeza e de que você esteja em ordem com Jesus Cristo para esse dia final. O Senhor Jesus Cristo um dia voltará e vai nos conduzir por esse maravilhoso e vivo caminho à presença do Pai. Que o Senhor, então, te dê todas as condições de caminhar com segurança com Jesus por esse santo caminho. Que Deus o abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado fez.